Olá, muito boa tarde. O secretário regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades, Paulo Estevão, esclareceu que as buscas realizadas ontem pela Polícia Judiciária ocorreram em vários locais da administração regional, assegurando que há total colaboração com as autoridades por parte do Executivo.
Tivemos a informação que estas buscas ocorreram em vários locais da administração regional e, portanto, da nossa parte, a nossa reação é de que, obviamente, as entidades competentes estão a fazer a investigação, consideraram adequado fazer. E, portanto, a parte do Governo Regional, total colaboração, pedir, solicitar, entregar os documentos que são necessários, que nos forem solicitados, e, portanto, total colaboração com as autoridades.
A Polícia Judiciária realizou ontem uma operação policial nos Açores e em Lisboa, no âmbito de um inquérito por suspeitas do favorecimento de uma companhia aérea por parte de uma entidade pública e constituiu 5 arguídos. Em comunicado, a PJ adiantou que a Operação Last Call foi desenvolvida através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, tendo sido realizadas buscas nas ilhas de São Miguel Terceira e Faial e também em Lisboa. A operação policial permitiu o cumprimento de 14 mandados de busca e apreensão em domicílios, organismos públicos, associações de direito privado e escritórios de advogados. Ainda de acordo com a Polícia Judiciária, em causa estão suspeitas do favorecimento de uma companhia aérea por parte de uma entidade pública, designadamente através de financiamento ilegal na adjudicação indevida de contratos financiados pelo Programa Operacional dos Açores. A Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada confirmou a realização de buscas nas suas instalações pela Polícia Judiciária, indicando que disponibilizou documentação sem que tenha sido apontada qualquer irregularidade.
Não nos surpreende, porque a Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada não desenvolve atividade de promoção turística, nunca realizamos qualquer tipo dos contratos que estão a ser alvo de investigação, nem sequer tivemos qualquer tipo de iniciativa neste âmbito, por conseguinte não temos qualquer tipo de intervenção nas matérias que estão a ser alvo de investigação e 3 horas depois, né, os serviços de investigação deram por concluídas as buscas que estavam a desenvolver.
Walter Couto, presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada, associação empresarial que representa as ilhas de São Miguel e de Santa Maria. O diretor regional do Planeamento e Fundos Estruturais nos Açores, Nuno Melo Alves, confirmou à Agência Lusa a realização de buscas naquele departamento governamental na Ilha Terceira, garantindo que está a ser prestada toda a colaboração à polícia. Nuno Melo Alves adiantou que a PJ esteve nas instalações do serviço no âmbito de uma investigação em curso realizada com uma companhia aérea na promoção turística. Segundo o diretor regional, as buscas começaram de manhã, tendo sido solicitada a consulta e verificação de documentação realizada com incidência numa área da promoção turística. Na operação participaram 65 elementos da Polícia Judiciária, além de 2 juízes de instrução criminal, 5 magistrados do Ministério Público, 2 elementos da Ordem dos Advogados e 3 elementos do Núcleo de Assessoria Técnica do Ministério Público. O inquérito corre termos no Departamento de Investigação e Ação Penal Regional de Lisboa.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Assembleia Legislativa dos Açores iniciou hoje, por proposta dos deputados do Chega, um debate sobre a utilização da base das Lajes por parte da administração norte-americana durante o conflito no Médio Oriente. A bancada do Chega entende que sejam clarificadas quais as contrapartidas que existem para a região por essa utilização.
Quando olhamos para outros países aliados dos Estados Unidos, verificamos uma realidade evidente. Das bases militares foi acompanhada por investimentos significativos nas regiões onde estas bases se encontram. Infraestruturas modernizadas, impacto económico direto e desenvolvimento local e regional. E por isso, a pergunta que se impõe. Porquê Portugal nunca negociou contrapartidas dessa dimensão para os Açores?
José Pacheco salientou ainda algumas das que poderiam ser essas contrapartidas.
Se os Estados Unidos têm tanto interesse neste porta-aviões no meio do Atlântico, também é importante perceber por que razão não se criam parcerias no patrulhamento do nosso mar, do nosso espaço aéreo, mas não seja para controlar as rotas de droga que nós temos constantemente visto serem denunciadas nos canais noticiosos. Por que razão nós não exigimos isso? Por que razão não exigimos a tecnologia? O que temos recebido da base das LAS como contrapartida para Portugal e para os Açores muito pouco é mera sucata militar.
Ora, em reação, o vice-presidente do Governo Regional, Artur Lima, destacou o papel que a base das LAS assumiu e assume neste contexto e apontou à República quando, a cada negociação, os Açores perderam contrapartidas.
Os Açores perderam contrapartidas justas e devidas. Porventura, não sentidas pela República Portuguesa, sendo inegável que os sucessivos governos têm falhado de forma sistemática na defesa dos interesses dos Açores. Que fique claro, bem claro, que o downsizing da presença americana não significou um downsizing da sua importância geoestratégica. A base das LAS deve continuar a servir a segurança internacional, mas deve também servir o desenvolvimento dos Açores e o futuro de Portugal. Não aceitamos, e ninguém aqui aceita, que a base das LAS seja vista apenas como uma coordenada estratégica num mapa de defesa global. Para o mundo, as LAS podem ser um porto de abrigo ou uma pista de reabastecimento. Para nós, as LAS são chão açoriano.
Intervindo no debate, Nuno Barata, da Iniciativa Liberal, diz que esta é a hora de exigir a revisão do acordo da base das Lajes.
A importância geoestratégica da base das Lajes não pode ser apenas vista como uma conta de deve haver entre os Estados Unidos, os Açores e Portugal. Não há renovação do acordo desde 2000. O acordo é de 1995. Agora, dirão alguns que não é a altura de o fazer. Dirão outros, se calhar até eu digo, não, é a altura de o fazer. Porque a importância geoestratégica dos Açores só é reconhecida quando de facto alguém externamente precisa de nós para alguma coisa. E é na altura que alguém precisa de nós para alguma coisa que temos que nos afirmar como sendo realmente importantes. Não é daqui a dias, quando tudo estiver resolvido, tudo está em banho-maria, já não precisam de nós para nada. Já não há 400 militares a dormir nos hotéis da Ilha Terceira. Já não há os restaurantes cheios na época baixa. Já não há nada disso. Nós vamos dizer, olha, nós estamos aqui. Nós somos muito importantes. Não se esqueça. Não, porque nessa altura não temos importância absolutamente nenhuma. Voltamos a ser geografia e não geoestratégia.
Por seu turno, António Lima do Bloco reiterou que a renegociação do acordo bilateral para tirar contrapartidas do uso da base das LAS no seguimento desta guerra não defende os interesses dos açorianos.
Há quem concorde com a utilização do nosso território para esta guerra e queira disso tirar contrapartidas. Essa posição, além de reforçar politicamente a destruição do direito internacional, apoia o empobrecimento generalizado dos açorianos. Defender a renegociação do acordo bilateral para tirar contrapartidas do uso da base das LAS no seguimento desta guerra, não defende os interesses dos Açores. Cilindrando as preocupações com a relação com Portugal e com os Açores, a administração dos Estados Unidos ignora a lei portuguesa, desrespeita os direitos dos trabalhadores e coloca em risco a saúde ambiental na Ilha Terceira.
Para o deputado do PAN, Pedro Neves, Portugal não se deve associar a um conflito promovido por uma pessoa cuja lucidez tem sido questionada.
Portugal não deve associar-se, nem direta nem indiretamente, a uma guerra cuja conformidade com o direito internacional é profundamente questionável e que decorre de vontade de uma liderança norte-americana cuja lucidez tem sido motivo de debate público. Os Açores, pela sua localização estratégica, não podem ser encarados como plataforma de ataque e serviço de decisões tomadas longe da região e sem escrutínio democrático. A autonomia não pode ser simbólica, a soberania do país não está à venda. E o direito internacional não pode ser tratado como mera sugestão.
debate sobre a utilização da base das Lajes por parte da administração norte-americana e quais as contrapartidas que existem para a região em discussão no Parlamento açoriano. Ora, e o Parlamento dos Açores aprovou ontem por maioria, com abstenção do PS, uma anteproposta de lei que ajusta o diferencial fiscal do IVA de 2013, corrigindo uma quebra de receita anual de 200 milhões de euros. A anteproposta foi apresentada pelo Chega, tendo a deputada Hélia Cardoso afirmado que se trata de introduzir o financiamento justo da região na sequência do período de assistência financeira a que o país esteve sujeito em 2013. O secretário regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, Duarte Freitas, considerou por seu turno que a proposta do Chega é bem vista e, enquanto não se tiver a Lei das Finanças Regionais revista, tem-se aqui um avanço que vai corrigir uma das suas principais injustiças. A Assembleia dos Açores aprovou também ontem um voto de protesto do Bloco de Esquerda contra o fim da tarifa de residente nas ligações aéreas do Faial, Pico e Santa Maria com o continente, previsto nas obrigações de serviço público, conhecidas como OSP. O voto foi aprovado no plenário da Assembleia Regional, na cidade da Horta, com os votos a favor de PSD, PS, DSPP, PPM, Bloco de Esquerda e Iniciativa Liberal, e com a abstenção do Chega. Na apresentação do protesto, o deputado do Bloco lembrou que as OSP obrigavam qualquer companhia aérea que operasse nas rotas entre o Faial, Pico e Santa Maria com Lisboa a disponibilizar uma tarifa de residente com o preço máximo de 134 por cada viagem e de 268 euros ida e volta. António Lima referiu ainda que com a entrada em vigor do novo contrato de OSP para estas rotas, a partir do próximo dia 1 de maio, deixa de existir a tarifa de residente, ou seja, na prática, deixa de haver um limite máximo para o preço do bilhete. O Parlamento dos Açores rejeitou ainda uma proposta do Bloco que pretendia alargar a todos os trabalhadores do setor privado nos Açores o direito a receberem o subsídio de refeição com um valor mínimo idêntico ao que é pago aos funcionários da Administração Pública Regional.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Uma mulher morreu e outra ficou ferida em consequência de uma colisão entre dois veículos ligeiros, seguida de um embate numa paragem de autocarro ocorrida ontem na Praia da Vitória. Fonte do Comando Regional dos Açores da Polícia da Segurança Pública disse à agência Lusa que o acidente ocorreu ao final da manhã na cidade da Praia da Vitória, em frente à escola secundária Vitorino Nemésio. Uma viatura que circulava na rua principal chocou com outra que estava a sair de um estabelecimento comercial que fica em frente à escola, e uma dessas viaturas embateu numa paragem de autocarro onde se encontravam duas senhoras que foram atingidas pelo veículo. Segundo a fonte, uma mulher com 65 anos acabou por falecer a caminho do hospital e a outra, cuja idade não foi identificada, sofreu ferimentos e foi transportada pelos bombeiros para receber tratamento hospitalar no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira. A Marinha Portuguesa, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada, coordenou, na segunda-feira, o resgate de um homem com 57 anos que se encontrava com dificuldades a bordo de um navio cargueiro. Segundo um comunicado da Marinha, passavam 20 minutos das 3 da tarde quando foi recebido um alerta a informar que um tripulante apresentava dores na coluna vertebral após uma queda a bordo, necessitando de cuidados médicos. O homem, de nacionalidade birmanesa e que viajava a bordo de um navio cargueiro que navegava a cerca de 170 milhas náuticas a sudoeste da Ilha de São Miguel, foi transportado para o porto de Ponta Delgada, onde chegou de madrugada, tendo depois sido transferido para unidade hospitalar.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A meia-maratona de São Miguel, organizada pelo Clube Sporting de Portugal da Ilha de São Miguel, volta para a estrada no próximo domingo. A 20ª edição conta com cerca de 150 atletas, sendo alguns deles paralímpicos. Ana Isabel Santos da Rádio Atlântida.
Na conferência de imprensa de apresentação da competição que aconteceu esta terça-feira nos espaços do Conselho da Câmara de Ponta Delgada, Carlos Melo, diretor de prova, revelou que a mesma este ano tem início na maior cidade açoriana e termina na autarquia da Ribeira Grande. Frisou ainda que o atletismo é muito importante para o clube.
A prova vai começar com São Francisco, vai pela Avenida e a Estrada da Ribeira Grande vai acabar dentro da cidade da Ribeira Grande. O atletismo nosso no núcleo tem dado uma vida muito importante à Associação de Atletismo e de formação de miúdos. Nós temos posto muitos miúdos a correr, a trabalhar e temos feito muitas coisas boas.
Por seu turno, Pedro Furtado, vice-presidente da autarquia Ponta Delgadense, valorizou o trabalho desenvolvido pela organização ao longo destes 20 anos e destacou o facto de a iniciativa promover os dois conselhos, a inclusão social e o desporto.
É mais do que uma prova desportiva, é verdadeiramente o exemplo de inclusão social através do desporto. Nós vamos ter cerca de 150 participantes, cerca de 100 vêm do continente português, e alguns deles são atletas paralímpicos, com dificuldades, mas que fazem da prática regular do desporto uma forma de inclusão social. E o desporto também serve para isso. Por isso mesmo é que essa prova da meia-maratona do Núcleo de Sporting de São Miguel é uma prova especial, porque ela é uma prova que promove Ponta Delgada e a Ribeira Grande, unindo essas duas cidades através do desporto, une as suas populações, estas localidades, e sinto que esta prova também traz muita gente vinda do continente que conhece os Açores pela primeira vez. É uma prova que tem um impacto também da promoção turística. É também uma prova que promove o desporto, naturalmente o atletismo.
Por seu turno, Délia Melo, vice-presidente da Câmara da Ribeira Grande, realçou também a importância do evento pelo seu papel social.
Este evento tem a componente de desporto adaptado, como já foi aqui referido, e assume, assim, um papel fundamental na promoção da inclusão social, e isso é um tema que nos move e que faz com que obviamente tenhamos esta consciência e esta necessidade de agarrar para podermos de facto fazer com que o desporto seja para todos. Não é só dizer que assim é, é preciso mostrar com ações, e nós estamos aqui precisamente para podermos dar o mote e podermos dar esse apoio para que isso se concretize efetivamente. Para além dessa dimensão desportiva e desta parte social, também é verdade que este evento traz ao concelho muitos atletas visitantes. Isto também é uma forma de promovermos o nosso concelho.
A partida está agendada para as 10 da manhã de domingo no campo de São Francisco, em Ponta Delgada.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final neste Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.